Podcast BMJ Consultoria.
Pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes e, como sempre, para conversar aqui comigo hoje, nós trouxemos um time de especialistas. Participam dessa edição o nosso consultor Francisco Demes. Tudo bem, Francisco?
Tudo bem, Lucas.
Também aqui com a gente a nossa consultora Gabriela Rosa. Tudo bem, Gabi?
Bom.
Toda vez que acontecer alguma coisa na reforma, Gabi, você vai estar, então já se acostume. E fechando o time de hoje, a nossa consultora Juliana Oliveira. Tudo bem, Ju?
Olá, bem.
Bom, a gente tem mais uma semana com uma série de acontecimentos aqui em Brasília. A gente vai falar nesse episódio sobre alguns desdobramentos em relação à queda de braço que está acontecendo nesse momento entre o Ministério Público e a Operação Lava Jato. A gente sabe que não é de hoje que a classe política queria ter oportunidade para enfraquecer a operação e parece que nos últimos meses esse interesse está se convergindo também com a liderança do Ministério Público. E a gente fala nesse episódio também sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A agência tem um papel fundamental em uma série de assuntos e teve uma atuação destacada ao longo da pandemia. A gente fala um pouco sobre a perspectiva de nomeação de diretores para compor a diretoria colegiada do órgão e também algumas outras ações que podem impactar a agência ao longo do ano. E a gente fecha o episódio de hoje trazendo novos desdobramentos da reforma tributária. Depois de apresentar a proposta do governo, o ministro da Economia finalmente participou de uma audiência no Congresso Nacional para conversar com os deputados e senadores que compõem a comissão mista. Antes da gente começar a nossa conversa, só gostaria de reforçar que esse podcast está sendo gravado na quinta-feira, dia 6 de agosto, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 7, em todas as plataformas de streaming. Bom, Francisco, como eu conversei na abertura, a Lava Jato está passando por um momento muito delicado. Eu queria que, antes da gente passar para a análise desse tema, você situasse um pouco o nosso ouvinte em relação aos últimos desdobramentos e por que a gente considera que hoje exista uma queda de braço entre os integrantes da Lava Jato e o comando do Ministério Público.
Bem, Lucas, então, para contextualizar o nosso ouvinte, a PGR fez uma inspeção na Lava Jato de Curitiba, mas não conseguiu ter acesso aos bancos de dados, porque os procuradores disseram que se tratariam ali de documentos sigilosos. O PGR Augusto Aras, ele não recebeu muito bem essa posição dos procuradores e numa live ele disse palavras duras, que os procuradores teriam inclusive uma caixa preta de informações que deveriam ser inclusive investigado. E com isso, ele apresentou no STF uma reclamação constitucional. Para citar um pouco melhor, a reclamação constitucional, ele é uma medida judicial que é apresentada perante o STF para assegurar a competência do STF e garantir a autoridade também do STF. De acordo com o PGR, os procuradores da Força-Tarefa estariam infringindo um posicionamento do STF numa DPF que teria decidido que o Ministério Público é indivisível e ele fica sob a coordenação do PGR. E também que estaria usurpando a competência do STF por estar investigando parlamentares que têm foro de prerrogativa do Supremo.
Mais ou menos, né, esses últimos desdobramentos, eles têm como pano de fundo o tema central, que é se a Lava Jato deve continuar tendo uma postura autônoma ou não, e se essa autonomia resultou em excessos que foram cometidos pela Força-Tarefa. A gente tem, de um lado, o PGR afirmando que esse é o caso, né, de que alguns excessos foram cometidos pela Lava Jato, e isso tem sido muito bem recebido pela classe política, que, como a gente sabe, já ansiava por bastante tempo que alguns freios fossem colocados na Lava Jato. O que eu acho interessante da gente falar em relação ao Augusto Aras especificamente, que é muito importante para situar um pouco sobre como tem sido o comportamento dele, é que o Augusto Aras ele quebra uma tradição que foi iniciada, né, nos governos petistas, de nomeação pelo presidente da República do nome mais bem votado na lista tríplice que é elaborada pelos procuradores do Ministério Público. O presidente Michel Temer foi o primeiro a quebrar essa tradição, ele nomeou a Raquel Dodge, que não foi a vencedora da lista tríplice, e o Bolsonaro, ele simplesmente desconsiderou essa lista. Então, o Aras, desde o início do mandato dele, sofreu uma série de resistências em relação aos integrantes da Força-Tarefa, porque ele nunca foi um nome apoiado pelos seus pares, né? Ele não passou pelo processo de votação interna, ele nem chegou a lançar candidatura, e ele chegou ao cargo pela via de negociações dos bastidores. Isso coloca em xeque também a autonomia do procurador-geral, que muita gente afirma que está alinhado com o presidente Bolsonaro e que tem interesse em enfraquecer a operação justamente para que investigações contra o presidente e a sua família não avancem.
Uma coisa interessante da gente observar, Lucas, nessa questão toda, é que um dos principais motivos para o procurador-geral da República, Augusto Aras, ter sido criticado no momento em que ele ingressou no cargo foram os pronunciamentos já que ele tinha feito contra a Força-Tarefa da Lava Jato. E agora a gente está vendo acontecer exatamente o que se antecipou no momento que ele assumiu o cargo. Ele é crítico à Lava Jato, ele aponta que a Lava Jato comete excessos e ele nunca escondeu que tem problemas em relação à forma que é conduzida a Força-Tarefa. E agora ele tem o poder e a oportunidade para mudar como acontece a organização dessa Força-Tarefa. No fundo, o que essa discussão é, ela é velha, essa discussão de compartilhamento de dados ou não, compartilhamento de prova numa investigação é uma discussão muito antiga. Mas por que ela está gerando tanta polêmica? Porque no pano de fundo dela tem uma disputa de poder profunda. A Lava Jato sofre o risco de ser fechada e o Augusto Aras está trazendo uma má vontade da Lava Jato de trazer provas. E aí quem entrou nessa disputa foram os próprios ministros do Supremo. Por um lado, o Toffoli, no recesso, coisa que a gente sempre lembra aqui, mais de uma vez a gente já comentou, fiquem de olho no recesso, as coisas acontecem. No recesso, Dias Toffoli determinou o compartilhamento dos dados para a PGR. E o Fachin, que era o relator, no retorno do recesso, voltou atrás dessa decisão. São juízes que têm uma linha muito clara dentro do Supremo Tribunal Federal. O Dias Toffoli, sim, adota uma linha mais próxima da instituição, do PGR, e está tentando fazer esse diálogo institucional, já não é de hoje. E o Edson Fachin, ele é um ministro muito técnico penalista. Então, ele vai trazer uma linha, talvez, um pouco divergente da esfera política.
Gabi, você coloca um bom ponto na nossa discussão, né, que é como o STF tem se posicionado em relação a isso. A gente viu ao longo dos últimos anos a corte variar em relação às suas maiorias referentes às pautas da Lava Jato, né? De um lado a gente tem os juízes que são chamados de garantistas, que tem uma postura que tendem um pouco a divergir em relação aos rumos tomados pela operação, e por outro lado a gente tem o lado dos ministros um pouco mais lavajatistas e que tendem a acompanhar os pedidos feitos pela Força-Tarefa. E como você mencionou, né, o Toffoli deu uma decisão favorável no recesso, essa decisão foi revertida pelo Fachin e agora ela pode ir para o plenário, passar pelo crivo dos 11 ministros. Mas uma coisa que a gente vai ter de muito importante num futuro muito próximo é o fim da presidência do Dias Toffoli com a chegada do Luiz Fux ao cargo mais alto, ao comando do STF. E Francisco, quando a gente pensa no Luiz Fux, logo vem aquela frase infame, né, atualmente, que constava naquele suposto vazamento de conversas do Moro com integrantes da Lava Jato. In Fux we trust. Você acha mesmo, Francisco, que agora com a presidência do Fux a operação tende a ter um caminho um pouco mais livre, algumas pautas podem ser mais bem avaliadas pelo STF?
Olha, Lucas, bem lembrado. Eu acho, sim, que o Fux ele tem um posicionamento mais alinhado com o que a gente chama de lavajatismo. Tem mais um detalhe que é bom a gente lembrar, que o presidente Bolsonaro, ele acenou a vaga do STF pro atual PGR, Augusto Aras. Então, a gente não sabe se ele fez esse posicionamento apenas para mitigar essas posturas que ele tenha tido contrárias a Lava Jato no passado, ou se realmente ele vai manter esse aceno, a vaga para ele, diante dessas duras críticas à Lava Jato, que foi uma das bandeiras que ajudaram a eleger o presidente Bolsonaro.
E a aposentadoria compulsória do Celso de Mello também é um tema muito importante, né? Porque se a gente vai ter a presidência do Luiz Fux, que é visto como mais lavajatista, a saída do Celso de Mello pode embaralhar essa maioria formada pelo STF, pode culminar na vitória dos ministros, que eu não chamaria de garantistas, mas pelo menos anti-lavajatistas. O presidente, como você falou, né, tem sugerido que a vaga pode ir para Augusto Aras, mas eu particularmente acho difícil, né? Se ele tem um procurador aliado na PGR, não faz sentido que ele tire ele nesse momento, principalmente porque ele vai poder reconduzir o Augusto Aras depois. Então a gente tem nessa vaga que vai ser aberta para o Celso de Mello, né, a possibilidade do Bolsonaro fazer indicação daquele ministro terrivelmente evangélico, que pode ser o atual ministro da Justiça, o André Mendonça, mas o Bolsonaro tem programado mais uma indicação para o STF antes do final do mandato dele, e aí sim, nessa segunda vaga, quem sabe ele não indique o Augusto Aras. É uma possibilidade bem concreta, mas colocar o Augusto Aras no STF nesse momento pode embaralhar o jogo dentro da PGR e fazer com que ele não consiga nomear uma figura tão alinhada ao governo quanto ele tem atualmente. O que você acha disso, Francisco?
Perfeito, Lucas. Eu acho que provavelmente ele deve indicar o Augusto Aras somente após todo esse imbróglio com a força-tarefa da Lava Jato, porque, como eu te disse, isso foi uma das bandeiras que elegeu o Bolsonaro. E no momento a gente chega ao ponto de ter a base governista alinhado com o discurso da própria oposição, ou é defendendo a postura do Augusto Aras para querer apurar supostos excessos que tenha tido na força-tarefa da Lava Jato.
Vou aproveitar aqui que a gente está falando de Supremo Tribunal Federal e soltar aquela expressão que a gente escuta bastante. É o datavênia. Eu peço licença aqui pro meu colega que eu vou discordar do que a gente está falando em relação à indicação. E é super válido, né, a gente ter essa discordância, porque, na verdade, tem mais gente na lista para ser indicado Supremo do que para concorrer às eleições de 2022. Então, o que não falta é cenário que a gente pode ter em relação a isso. Essa questão da possibilidade de indicação do André Mendonça é uma questão muito forte. É um candidato muito competitivo. Isso porque ele começou como advogado-geral da União e foi indicado como substituto do ministro Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Para a gente que acompanha bastante as indicações do Supremo, é uma trajetória bem conhecida. A AGU e Ministério da Justiça são os cargos que muitos dos ministros atuais ocuparam no passado. Isso a gente lembra Alexandre de Moraes, a gente lembra do ministro Gilmar Mendes. Tem muitos que vêm de carreira, como o próprio ministro Fux, que veio do STJ, mas ainda é comum essa trajetória que o André Mendonça está fazendo, e por ele ser evangélico, sobe como se fosse esse elemento a mais que ele tem a oferecer. Mas a gente também tem o atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, que foi responsável pela concessão da prisão domiciliar do Queiroz e da esposa dele, no contexto de coronavírus e tudo mais. Foi uma decisão completamente impressionante para quem é da área, porque a esposa do Fabrício Queiroz, à época, estava foragida. E mesmo foragida, ela conseguiu a prisão domiciliar, o que mostra um aceno claro de parceria e de bom relacionamento ao governo Bolsonaro. Então, a gente tem alguns candidatos bem competitivos, mas no fundo, o que eu acabo pensando nessa discussão toda é: será mesmo que a vaga do Supremo é o perfil do Augusto Aras? Além do fato dele ser da Procuradoria-Geral da República, dele ter feito a carreira dele enquanto procurador, a posição dele como litigante nunca trouxe nenhuma dúvida. A gente nunca viu nem ser ventilado em ambientes, nem só bastidores como públicos, o Augusto Aras fazendo algum aceno a querer esse cargo, como, por exemplo, nunca houve dúvida para o ministro Sérgio Moro, mesmo quando ele discordava que queria a posição. Então, todos esses elementos, eles vão fazendo uma sopinha de letrinhas aí para esse cenário da gente, que ao fim e ao cabo a gente vai ter que esperar pelo menos chegar até setembro, outubro, para a gente ter um sinal mais concreto do que vai acontecer.
Esse é aquele momento ótimo, né, onde todo mundo quer beijar a mão no rei, mirando nesse cargo, né? Então, o Bolsonaro vive isso também em relação à sucessão da Câmara dos Deputados. Se ele tender já para algum lado, ele perderia o apoio de algumas figuras importantes. Então, a gente deve esperar muita ambiguidade, de fato, até ele indicar o novo ministro do STF, né, que só vai acontecer mais para o final do semestre.
E veja como tudo mudou, Lucas, porque há pouquíssimo tempo atrás a gente estava vendo o presidente Jair Bolsonaro em conflito direto com o Supremo Tribunal Federal e com o Congresso Nacional. Não que isso tenha mudado, mas o recuo do presidente Bolsonaro foi estratégico nesse ponto. Agora parece que ele está numa posição de aquele que todos querem, de certa forma, agradar, né? Vamos ver quanto tempo dura esses floreios.
É, a terra plana não gira, né? Ela capota. Agora eu queria voltar para a nossa discussão aqui sobre a Lava Jato. Um dos caminhos que estão sendo assinalados pelo Augusto Aras é a criação da Unidade Nacional Anticorrupção, que teria a sigla UNAC, e centralizaria todos os inquéritos de corrupção. Lembrando que as forças-tarefas não são instituições muito bem definidas dentro da PGR, são mais formações um tanto quanto extraoficiais e que servem apenas para centralizar esforços de alguns procuradores em assuntos determinados. Francisco, tem muita gente dizendo que a criação da UNAC seria uma outra forma de centralizar investigações de combate à corrupção, garantindo que o PGR tivesse acesso a informações sensíveis e conseguisse antecipar ações que poderiam afetar o presidente e alguns de seus aliados políticos. Você acha que tem chance dessa unidade avançar? Como é que você avalia essa situação?
Lucas, eu acho que essa discussão ela é muito semelhante que a gente teve, inclusive, alguns meses atrás, quando o presidente Bolsonaro ele foi acusado de ter tentado interferir no comando da Polícia Federal. E onde a discussão que se trazia à época era que a Polícia Federal era um órgão de Estado, não um órgão de governo, e que a influência política naquele cargo seria sensível, porque você, enquanto presidente, poderia interferir em interesses que poderiam te atingir diretamente ou até mesmo lateralmente, considerando que poderia ser atingido parentes seus ou aliados políticos. Então, a PGR, considerando que ela é um órgão de Estado e não de governo, é sensível a gente permitir em um cargo que tenha uma forte influência política, uma vez que é o presidente da República que indica, tenha centralidade de todas as operações que podem atingir, como falei, lateralmente ou diretamente o presidente da República. Então, apesar de sensível a matéria, eu acho que pode ser sim factível, considerando que possam ter vários interesses políticos por detrás.
Um ponto interessante, né, Francisco, que corrobora a sua análise, é que há alguns anos a gente já viu um posicionamento maciço da população saindo às ruas em prol da Operação Lava Jato. A gente teve o Bolsonaro que foi eleito com a bandeira de combate à corrupção muito forte, de defesa da Lava Jato, inclusive o segundo turno, ele teve esse debate muito bem pontuado, né? O PT, por um lado, acusando a operação de cometer excessos e o Bolsonaro defendendo. Então, foi um debate que venceu nas urnas, né? A defesa da Lava Jato. Mas, desde então, a gente não tem visto um posicionamento significativo da população em relação a isso. Então, a gente já não vê mais as pessoas saindo às ruas em defesa da operação, e a gente pode até pensar que tem a ver com a pandemia, mas a gente já viu que no meio da pandemia o presidente Jair Bolsonaro foi capaz de conseguir levar um número expressivo de pessoas para as ruas. Então, essa também não é a única explicação. Mas, de fato, mostra que a Lava Jato, de uma maneira ou de outra, tem perdido o capital político que ela conseguiu acumular. E, enfim, nesse ambiente, há solo fértil, né, para que a classe política tente intervir em relação a isso. É óbvio que isso não vai acontecer sem muito conflito dentro do Congresso. A gente já vê um grupo de senadores lavajatistas se articulando para tentar fazer com que essas pautas não avancem, mas o fato é que a classe política sofreu bastante com o presidente Jair Bolsonaro no começo do mandato. Ele não dialogava bem com o Congresso, mas eles têm mais medo do Moro como presidente do que do Bolsonaro. O Bolsonaro, né, é um político que, no fim das contas, quando a crise apertou, ele começou a dialogar com o parlamento, e muitos deputados, muitos senadores avaliam que o Moro não teria essa mesma posição no lugar do Bolsonaro. Então, um ponto interessante da gente observar, a gente vê uma série de ações que estão sendo propostas no Legislativo. Do lado dos lavajatistas, a gente tem propostas que estão sendo estudadas no sentido de fazer com que o presidente seja obrigado a respeitar a lista tríplice, que ele seja impedido de reconduzir o Aras ao comando da PGR. Do lado dos anti-lavajatistas, a gente tem uma proposta que já foi inclusive referendada pelo Rodrigo Maia, que pode ser pautada num futuro próximo, impedindo que juízes se candidatem às eleições por um período de 8 anos depois de eles deixarem a magistratura. Então, sem sombra de dúvida, tem uma série de interesses sendo postos na mesa nesse momento. A gente tem que ver qual ponto de vista vai conseguir sair vencedor nessa disputa. Com certeza é um assunto que a gente vai voltar a abordar aqui no podcast. Bom, indo agora para a pauta da Anvisa, como eu mencionei no início do nosso podcast, a Anvisa teve um papel muito interessante e continua tendo um papel fundamental em relação a várias respostas que o governo federal deu em relação ao combate do coronavírus. Antes da gente falar um pouco sobre as principais ações que foram desenvolvidas, eu queria que você passasse para o nosso ouvinte um pouco do cenário. O que a gente tem atualmente na Anvisa, o que está funcionando bem e o que está impedindo a agência de dar passos um pouco mais consistentes.
Lucas, a Anvisa ela é responsável pela regulação de diversos produtos e que estão relacionados a diversos setores, como a indústria farmacêutica, indústria de higiene pessoal, limpeza, alimentos. Então, é uma série de produtos, né, que são regulados por essa agência. Então, por isso, exatamente, ela tem um papel muito estratégico, né, na regulamentação da indústria. Bom, e com relação a esse cenário, é importante esclarecer que todas as decisões regulatórias relacionadas a esses setores, elas são estabelecidas no âmbito da diretoria colegiada, que é o órgão máximo de decisão da Anvisa. E esse órgão, né, esse colegiado, é formado por 5 diretores, e dentre esses 5 diretores, um diretor que é o presidente da agência. A Anvisa tem sido marcada, né, por um cenário bastante difícil nesses últimos meses. Tudo isso começou no final do ano passado, em 2019, quando houve a saída de 2 diretores, né? O ex-diretor Renato Porto e o ex-presidente da Anvisa, William Dib. Desde esse período, a agência vivencia, né, um cenário em que tem um quadro reduzido de diretores. Isso foi ainda mais acentuado com o fim do mandato do ex-diretor Fernando Mendes, em março desse ano. E a principal consequência dessa ocorrência foi que a agência ficou sem quórum para deliberar propostas regulatórias. Isso causou uma estagnação do processo decisório da agência, e isso teve um impacto especialmente relevante com o início da pandemia, também nesse mesmo período. Isso foi um forte entrave, né, para a continuidade da dinâmica emergencial que se tornaria necessária com a chegada da pandemia, principalmente tendo em vista que a Anvisa é responsável por regular diversos produtos que são utilizados no combate à pandemia, como medicamentos, saneantes, que são utilizados agora não só mais predominantemente, né, em hospitais e clínicas, mas também no comércio em geral, em outros setores. Então, isso teve um impacto especialmente relevante.
Bom, Ju, eu acho que um ponto interessante da gente abordar é por que que a diretoria colegiada está incompleta. O que está impedindo os senadores de darem o aval às nomeações que já foram feitas pelo presidente Bolsonaro?
Bom, Lucas, atualmente o processo de indicação de novos diretores para a diretoria colegiada acontece da seguinte forma. O presidente precisa encaminhar uma indicação de um novo nome para o Congresso Nacional, e esse novo nome vai precisar passar por uma sabatina na Comissão de Assuntos Sociais, que é a CAES, do Senado. Esse é o mesmo procedimento que outras autoridades passam, como, por exemplo, embaixadores. E o que aconteceu, que realmente foi a maior dificuldade de todo esse processo, foi que, com o início da pandemia, todas as sessões deliberativas passaram a acontecer de forma digital. Então, em um formato remoto, né? O que trouxe, né, uma concentração de decisões para os plenários das casas. E o ponto mais relevante de todo esse cenário, na verdade, foi justamente a paralisação das reuniões das comissões do Senado. E como as sabatinas, né, esses processos acontecem justamente no âmbito da CAES, que é uma comissão do Senado, isso trouxe uma grande dificuldade, né, para a continuidade de novas indicações, né, para a diretoria colegiada. Além disso, esse cenário trouxe um reforço, né, do papel estratégico que os líderes partidários possuem hoje no Poder Legislativo, considerando que apenas as propostas que possuem acordo entre os líderes e os presidentes da casa estão avançando até o plenário.
Bom, e a Juliana, ela tocou num ponto super interessante em relação a isso, e eu já recebi, inclusive, vários questionamentos, né? Porque, diferente do que acontece na Câmara, as comissões do Senado, elas têm a presidência definida para um mandato de 2 anos. Então, elas não precisam ser instaladas novamente em 2020, elas continuam com os presidentes que foram eleitos em 2019 e estão aptas a continuar dando andamento para o trabalho. O fato das comissões não terem se reunido ainda para fazer nenhum tipo de deliberação tem muito mais a ver com um acordo que foi feito entre os líderes, né? Como a Juliana muito bem pontuou, esse cenário de pandemia trouxe muito mais influência para os líderes partidários, eles têm um controle da pauta legislativa muito grande dentro do plenário, e as comissões pararam pararam de avançar. Um segundo ponto muito importante também dessa história, que tem a ver exclusivamente com o caso das sabatinas, é que elas precisam passar necessariamente por um processo de votação secreta. Então, qualquer outro tipo de proposta no Senado é votada pelas maneiras ou nominais ou simbólicas, e isso o sistema de deliberação remota tem condições de dar conta no período de pandemia, mas no caso das sabatinas, o que a Secretaria-Geral da Mesa do Senado afirma até o momento é que eles não conseguiram desenvolver nenhum tipo de sistema seguro que garanta que o voto dos senadores vai ser secreto e também garanta que de fato foi o senador que votou e não vai haver possibilidade de hackeamento. Como a Juliana disse no começo da fala dela, essa decisão sobre a realização de sabatinas não afeta exclusivamente a Anvisa, mas todos os cargos que precisam passar pelo aval dos senadores. Isso inclui os embaixadores, como a Juliana falou, e a gente tem aí nessa fila de nomeações que estão aguardando o aval dos senadores o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele ainda não foi aprovado pelo Senado, e a gente tem outros casos, como por exemplo, a gente estava discutindo ali na pauta da Lava Jato, a nomeação que o Bolsonaro vai ter que fazer do substituto do Celso de Mello. Bom, essa nomeação também vai ter que passar por uma sabatina. Então é um processo delicado, e por isso o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está articulando junto aos líderes partidários uma maneira de retomar, pelo menos em partes, algumas reuniões presenciais no Senado. Na proposta que o Alcolumbre está discutindo e que tem grandes chances de avançar, a sabatina, que é o momento onde os senadores fazem perguntas aos indicados, poderia acontecer pela via remota, mas aí os senadores precisariam ir até as dependências do Senado para fazer a votação secreta. O Alcolumbre está, inclusive, estudando um sistema, uma modalidade de votação drive-thru, onde os senadores não precisariam nem sair do carro e conseguiriam fazer o seu voto. É ainda um processo em discussão, mas existe uma pressão muito grande porque afeta uma série de agências reguladoras, uma série de embaixadas e outros cargos que estão nessa fila.
Exato, Lucas. E com essa previsão do retorno das comissões em agosto, como você bem mencionou, e também com esse esquema especial que os senadores estão preparando para poder viabilizar votações secretas, é possível que a gente possa observar a retomada dessas sabatinas, e é possível que a gente tenha já, então, as sabatinas dos dois atuais indicados para a diretoria colegiada da Anvisa, que são o diretor Marcos Miranda, que é atualmente diretor substituto da Anvisa, e também do Alex Campos, que foi indicado em abril. Bom, eles são os únicos indicados até o momento para a diretoria colegiada da Anvisa. O atual diretor substituto Marcos Miranda, ele tem uma longa carreira na Anvisa desde 2005, tem apresenta, né, um perfil bastante técnico, o que agrada o cenário interno da agência, os servidores. E o Alex Campos, ele tem uma grande experiência no âmbito legislativo. Ele foi ex-chefe de gabinete do ex-ministro da Saúde, Mandetta, e ele também atuou durante diversos anos no legislativo, então isso seria também uma possibilidade de otimizar o relacionamento entre a agência e o Poder Legislativo, ou mesmo entre o Ministério da Saúde e o Legislativo. Um outro ponto que é bastante interessante é que a lei das agências reguladoras, ela estabelece, né, esse processo de composição da diretoria colegiada, e ela também estabeleceu alguns novos procedimentos para essas indicações. Um ponto bastante polêmico até o momento é que essa lei não tem uma clareza sobre a necessidade de que diretores que já estejam em exercício e que tenham sido indicados à presidência desses órgãos, né, das agências reguladoras, precisem passar por uma nova sabatina. Então, houve uma discussão a respeito da necessidade de que o atual presidente da Anvisa, o Antônio Barra, precisasse passar por uma nova sabatina no Senado, mas o entendimento atual é de que sim, ele vai precisar passar por uma nova sabatina. Então, isso coloca a diretoria colegiada numa situação um pouco mais apertada, porque atualmente só há dois diretores titulares, sendo eles o Barra e a Alessandra, e o Barra provavelmente vai precisar passar por uma nova sabatina, além dos outros dois já indicados.
Bom, Ju, e você estava mencionando aí que a lei das agências reguladoras não trouxe clareza em relação ao fato do presidente precisar ser ressabatinado ou não. Quais são outros elementos importantes em relação a essa lei que estão mudando alguns procedimentos da Anvisa?
Excelente pergunta, Lucas. A lei das agências reguladoras, ela estabelece uma série, né, de mecanismos, né, que podem ser utilizados em casos como o da Anvisa. O principal deles e o que foi utilizado é a lista de substituição. A lista de substituição, ela é um instrumento, né, que está previsto na lei em casos em que as diretorias colegiadas desses órgãos fiquem sem quórum ou com cargos vagos. Então, essa foi a alternativa utilizada pela agência. Essa lista tríplice, ela é definida internamente, foi definida pelo diretor Barra e pela diretora Alessandra e foi encaminhada ao Planalto para que o presidente Jair Bolsonaro pudesse avaliar os nomes indicados. A partir disso, aprovada essa lista, ela foi publicada no Diário Oficial da União e ela foi uma lista tríplice, né? Então, ela estabelecia 3 nomes que poderiam ser nomeados ou não e a Anvisa nomeou os 3 diretores para cumprir, para preencher, né, todos os cargos que estavam em vacância no momento. Então, é importante destacar que todos esses diretores substitutos possuem as mesmas prerrogativas dos diretores titulares e a principal consequência disso foi a retomada, né? Foi uma medida positiva porque permitiu a retomada das decisões regulatórias no âmbito da agência e principalmente também aumentou o nível técnico da diretoria colegiada, uma vez que todos os diretores substitutos ocupavam cargos de gerente geral, então tinham ampla experiência em temas regulatórios e também reduziu a concentração de atividades que estavam concentradas no diretor Barra, que tinha acumulado 3 diretorias. Esses diretores têm um prazo de 180 dias para exercer as funções. Esse prazo deve se encerrar em outubro, o que é um prazo um pouco apertado também, considerando a reinstalação das comissões do Senado em agosto. Então, tem muito pouco tempo para que essas votações sejam efetuadas. E para os próximos meses, o que a gente pode esperar para o cenário da Anvisa, já pegando o gancho dessa questão que eu mencionei sobre o prazo apertado para a realização das sabatinas, a gente tem algumas dificuldades que vale a pena destacar aqui. Uma delas é que a assessoria parlamentar da Anvisa tem tido dificuldades para articular a aprovação de novos nomes no Senado. Isso ocorreu principalmente devido ao espaço de tempo entre o recesso parlamentar e o início da adoção de medidas contra a pandemia, que foi entre fevereiro e março, mais ou menos esse período, por conta justamente dessa necessidade de medidas emergenciais por parte da agência durante esse período da pandemia. E o outro fator, que é um fator mais externo, é a baixa articulação de temas estratégicos que a gente pode observar no âmbito da CAI, como processo decisório de órgãos e agências reguladoras, e também para que haja priorização desses temas. Além disso, tem uma grande quantidade de sabatinas aguardando deliberação na comissão, diversos embaixadores, outros diretores de agências reguladoras, então isso tudo dificulta para que esse processo não aconteça de forma tão célere como a gente esperaria que acontecesse. E o outro fator é a própria falta de acordo sobre os nomes indicados. A gente tem 2 nomes indicados e nomes técnicos têm uma tendência de ter uma maior aceitação, né, no cenário interno da Anvisa, mas eles têm uma dificuldade associada a eles, que é justamente a dificuldade de conseguir apoio político e acordo no Senado para que essas nomeações sejam aprovadas. Com relação aos próximos passos para a agência, a gente espera, né, que a agência continue o protagonismo na pandemia. Com o início da pandemia, as decisões da agência estavam muito concentradas em medidas de combate à pandemia e, nesse momento, com a redução dessas medidas, a gente observa que a Anvisa já começou a retomar a discussão de temas mais setoriais, temas mais estratégicos para a indústria. No entanto, ela continua editando diversas medidas relacionadas à pandemia, né? Então, a expectativa é que a produção regulatória, análise da agência aumente muito nos próximos meses, a gente já observa isso. E a agência deve continuar também lidando com a questão da pandemia de uma forma mais reservada, evitando evidência midiática. Bom, e com relação aos diretores substitutos, é possível que a atuação deles nesse momento na diretoria colegiada auxilie uma possível indicação para que eles assumam esses cargos de forma titular, mas a maior possibilidade é de que eles retornem aos seus cargos anteriores de gerente geral. E caso as sabatinas não avancem até outubro, o presidente vai precisar publicar uma nova lista de substituição, conforme a lei das agências reguladoras prevê, para que seja mantido o quórum deliberativo da agência. agência, senão ela pode se ver em um novo cenário de estagnação.
Bom, como eu mencionei no início dessa pauta, né, a Anvisa é uma das agências reguladoras com os procedimentos mais bem estabelecidos. É muito interessante observar o que está sendo realizado na agência, porque serve de benchmarking para muitas outras agências regulatórias. Então, com certeza, quando a gente tiver novos desdobramentos, a gente vai voltar a tratar desse assunto aqui no podcast. Bom, chegando agora ao nosso último tema, queria chamar a Gabriela para comentar um pouco sobre como foi a participação do ministro Paulo Guedes na Comissão Mista da Reforma Tributária. Gabi, eu lembro que quando a Comissão Mista divulgou o calendário oficial, a audiência do ministro da Economia estava agendada para o dia 11 de março. Tudo bem que aconteceu uma pandemia no meio do caminho, mas já era uma audiência que estava sendo esperada há muito tempo, não é mesmo?
Com certeza, Lucas. Eu acho que quando a gente fala no ministro Paulo Guedes sobre reforma tributária, a palavra que vem na cabeça é esperado. O que a gente esperou? A apresentação do texto por quase um ano e também agora a gente estava esperando essa audiência pública que viria esclarecer qual é o projeto do governo para a reforma tributária. A audiência pública, ela foi bem extensa. Inicialmente ela estava prevista para acabar 1 da tarde. Foi uma tentativa ambiciosa do senador Roberto Rocha, que é o presidente da comissão, já de largada, dava para ver que ia durar muito mais que isso, e não foi outra, acabou lá pelas 4 da tarde, e deu para ter um bom pano de fundo de como é que é, uma visão geral, no fundo, de como é que vai ser a participação do governo, o que, que ele vai pautar, e o que, que realmente quer dizer esse PL que trouxe a criação da contribuição sobre bens e serviços. Foi uma apresentação compartilhada. Inicialmente, o ministro Paulo Guedes fez uma fala breve, dando mais as linhas gerais do que norteou o projeto que foi apresentado. E aí logo ele passou a palavra para o secretário especial da Receita, o José Tostes, que fez a mesma apresentação, com o mesmo slide que foi feito na coletiva de imprensa logo depois que foi entregue o texto, e contou também com a participação da assessora especial Vanessa Canado e do professor Isaías da FGV. Essas pessoas compunham e compõem ainda, né, porque o trabalho ainda não foi finalizado, o comitê que foi criado dentro do Ministério da Economia para criar a proposta deles de reforma tributária. E de highlight, pontos de destaque que vale a gente trazer aqui, eu coloco a apresentação da CBS em si, né? O ministro, ele esclareceu alguns pontos. Por exemplo, como é que vai ficar a questão do aumento da carga? Isso foi um ponto extremamente polêmico logo que foi divulgado. Um ponto que eles trataram, que a gente já tem visto e tratado até internamente, é que a gente conversa muito com os nossos clientes sobre o impacto. Um desses pontos é: o aumento da carga foi nominal. Então, a gente teve para alguns setores um aumento de cerca de 8% e outros um aumento de cerca de 3% na alíquota. Mas aumentar a carga é diferente. Aumentar a carga é quanto você efetivamente paga, quanto disso realmente aumentou. Se você for considerar a amplitude do direito de crédito que essa proposta traz para alguns setores, de fato o aumento da carga pode não ter acontecido. Isso porque agora deixa de estar na base de cálculo o ICMS, deixa de estar na base de cálculo do PIS/COFINS, que é uma coisa que ainda, apesar de ter uma decisão do Supremo, ainda estava polêmica. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, também sai da base. E a própria PIS/COFINS, que às vezes era incluída dentro da própria base, deixa de estar nesse cálculo. Além disso, o aproveitamento de créditos agora é amplo e integral para a maior parte dos setores. Então, tudo aquilo que é custo, que foi utilizado no processo produtivo, desde a energia, material de embalagem, tudo que faz parte, que gera débito, agora é crédito. É diferente da discussão que a gente tem hoje com o regime atual, que apenas gera direito a crédito aquilo que é considerado insumo. E o conceito de insumo gera uma discussão do contencioso tributário, porque insumo é só aquilo que é essencial para o processo produtivo. Mas quem é que sabe dizer o que é essencial para o processo produtivo? A princípio, a empresa que produz é a que sabe o que é essencial. Mas quem aceita a compensação de créditos é a Receita. Então, ao fim e ao cabo, quem diz o que é essencial não é a própria empresa. Então, isso gera um ruído tremendo. Então, a proposta tem esse norte: ampliar o direito a crédito para assegurar que as empresas tenham uma capacidade de de não ter aumento de carga, apesar do aumento da alíquota. Essa é a expectativa da equipe econômica.
Bom, Gabi, e na última vez que você participou do podcast, você falou que o Paulo Guedes só frustrou as expectativas de quem não estava acompanhando as falas dele, que de fato ele ia apresentar a reforma em fases. Mas na audiência pública ele não conseguiu fugir desse debate também, né? Os parlamentares fizeram cobranças em relação ao que vem por aí nas novas propostas. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre quais pistas o ministro deu sobre as próximas fases da reforma.
Pois é, Lucas, o ministro Paulo Guedes, ele não descreveu com muitos detalhes como vão ser as próximas fases. A verdade é que ele pediu para que a discussão toda fosse centrada na primeira fase, nesse PL que já está na mesa, mas ele acabou tendo que compartilhar alguns detalhes. Disso a gente já tem. É que a próxima fase, ela vai tratar do imposto sobre produtos industrializados. E ele deu uma antecipada de que vai ter redução para alguns produtos. Dos que ele mencionou foi geladeira, produtos de linha branca, mas ele também demonstrou que aqueles produtos que não são considerados nocivos para a sociedade também vão ter uma redução. Isso, claro, respeitando o equilíbrio fiscal, para que a renúncia fiscal seja equivalente àquilo que vai ser arrecadado para não ter uma perda de receita. Também para as outras fases, a gente tem aquela que é mais esperada, que é a da criação do imposto sobre movimentações financeiras. Esse ponto foi extensamente tratado. Muitos senadores criticaram a criação de uma nova CPMF e criticaram que, ainda que o governo esteja com o esforço de dissociar a imagem desse tributo que eles querem criar para o imposto que já existia, a antiga CPMF, ainda se fala da mesma coisa. Ainda não se criou nenhuma distinção suficiente para demonstrar que é um tributo novo. Alguns parlamentares trouxeram questionamentos sobre qual vai ser a abrangência das movimentações financeiras, sobretudo a abrangência da movimentação digital. A senadora Simone Tebet questionou uma coisa que é a pergunta de $1 milhão. Vai ser específico para o e-commerce ou vai abranger todo e qualquer operação de cartão de crédito ou de meio de pagamento virtual? Isso o Paulo Guedes não respondeu essa pergunta, mas o que ele conseguiu adiantar é que o foco é para as movimentações digitais e que com certeza o e-commerce não vai ser poupado. Só que aí a gente tem sempre que ponderar quão viável é o que ele diz e o que efetivamente ele tem que cumprir. Porque, pelo que eu já falei agora há pouco, ele tem que assegurar que a perda de receita seja equivalente ao que é arrecadado. Então, se ele fizer um tributo de alíquota de 0,2%, abranja praticamente só o e-commerce, ele não vai conseguir arrecadar a mesma coisa que ele vai perder com a desoneração da folha, que é o quid pro quo que está acontecendo aqui na reforma tributária. Então, dificilmente, um imposto sobre transações financeiras vai ser muito restrito. A tendência é que ele seja amplo, com alíquota baixa.
Bom, Gabi, e a gente sabe que essa proposta está atualmente sendo discutida pela comissão mista, que não é prevista regimentalmente. Na audiência, a gente teve alguma pista em relação a como a tramitação do projeto vai seguir?
Sim, na audiência pública foi tratado que a proposta do governo ela vai ser acoplada ao texto que está sendo discutido pela comissão mista. O ministro ele falou extensamente que apoia a criação de um IVA dual, isso é, um IVA, uma contribuição federal, e um outro IVA para os estados e municípios fazerem a sua própria gestão sem que gere nenhuma violação ao pacto federativo. O que que isso na prática quer dizer? Quer dizer que os próprios parlamentares que estão fazendo um texto único vão considerar o texto do ministro Paulo Guedes e o IVA que eles criarem vai ter uma divisão. Isso se eles acharem que o IVA dual é o melhor modelo a ser criado. E para fins de próximos passos, a gente pode antecipar que a próxima reunião da comissão mista ainda não foi agendada, ela não foi mencionada pelo presidente da comissão, mas muitos senadores criticaram a condução dessa reunião no meio remoto. Apontaram que por terem muitas falas, muitas pessoas para participar, poucos parlamentares conseguiam trazer os seus pontos de uma maneira mais concisa, as falas estavam em torno de 2 minutos, o tempo de líder não estava sendo considerado fundido com o tempo do parlamentar poder se pronunciar na comissão, como é a praxe da Câmara, do Senado normalmente, e muitos parlamentares têm dificuldade de conexão. A gente viu até que as autoridades são gente como a gente. Paulo Guedes trava a internet dele, Roberto Rocha também fica com a internet caindo, tem senador que fica falando no mudo, na verdade, sem ter desligado o microfone, como muitos de nós estamos passando nesse momento de novo normal. Então, essas dificuldades todas acabam atravancando uma discussão fidedigna que a reforma tributária demanda. Então, a gente vai ter ainda repercussões dessa dificuldade dos parlamentares em discutirem à distância. Esse é um dos próximos pontos que a gente pode aguardar e certamente a gente ainda vai conversar muito mais detalhes sobre o tema da reforma tributária aqui no podcast.
E, Gabi, pior do que falar no mudo é quando vaza um áudio que você não queria que se tornasse público, né? Acho que pelo menos não teve isso nessa audiência. Mas, enfim, você toca em alguns pontos importantes e eu acho que é interessante da gente falar, né? A gente já teve alguns debates muito importantes acontecendo. A questão da internet, ela foi uma constante ao longo da pandemia. Isso não impediu que o Congresso se mobilizasse, inclusive aprovasse propostas que não têm necessariamente a ver com o combate ao coronavírus, como foi o caso do Marco Legal de Saneamento. Então, mostra que também, apesar de reclamações desse teor serem legítimas, elas refletem que, no fundo, também existe ainda uma necessidade grande dos políticos se convencerem em relação ao qual texto vai ser apreciado e, obviamente, pela via remota é muito mais difícil de negociar, mas, enfim, acho que essas reclamações relativas a problemas técnicos têm muito mais a ver com essa falta de consenso político até o momento. E o outro ponto muito importante é que, com a reforma tramitando numa proposta unificada, contendo o IVA dual, a gente não vai poder seguir pelo caminho do projeto de lei. Isso vai ter que vir numa forma de PEC, proposta de emenda à Constituição, que demanda um quórum de aprovação muito maior, dificultando, né, os custos da negociação para o governo. E também um ponto muito importante de se observar nas PECs é porque, uma vez aprovada, a PEC não pode ser vetada pelo presidente da República. Então, a pressão em relação a esse tipo de proposta é muito maior, mas, por outro lado, a gente tem um lado positivo, é de que crescem as perspectivas de uma reforma tributária um pouco mais ampla e não uma tentativa de remendo via lei ordinária. Então, como você mencionou, a gente vai voltar a falar com certeza sobre esse assunto aqui no podcast. Bom, pessoal, e o episódio de hoje chegou ao fim. Queria agradecer demais a participação do Francisco, da Gabriela e da Juliana aqui com a gente hoje e convidar a todos vocês que ouviram o podcast até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima!
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.